Eu me vesti de templário não porque eu me acho um templário. Então eu não me considero um herói. Muitas vezes nós acabamos tendo que cooperar com o mal de alguma forma. E eu até fico feliz que seja difícil me classificar, porque eu não gostaria de ser encaixado em nenhuma ideologia.
E é o governador João Doria, que inclusive é amigo da sua família, né?
Eu prefiro a incerteza de uma sociedade sem Estado do que a certeza de que eu vou ser injustiçado, que é o que nós temos com o Estado.
Que negócio é esse de elite natural? Como é que seria isso?
Não é uma ideia nazista. Enquanto existir Estado, não há paz.
A mente é o nosso único juiz da verdade. E se os outros discordam do nosso veredito, a realidade é então a última instância de apelação. Essa frase da Ayn Rand é perfeita para começar este nosso contraponto com o anarcocapitalista monárquico mais famoso do país. De seu confinamento na pequena cena paulistana, ele ganhou a internet brasileira com sua indignação, suas fantasias heróicas e suas ideias políticas radicadas na gradativa eliminação do Estado. Paulo Cogos é, enfim, uma figura caricata que suscita amores, ódios e muitos memes. Paulo Cogos, é uma alegria ter você aqui.
Obrigado.
Cogos, tenho um certo incômodo. Você é uma figura pública, mas eu tenho um certo incômodo de não conseguir classificá-lo. Não no mau sentido, não de colocar você numa caixinha, mas até para entender como entrar na sua pessoa e compreender a sua essência. A entrevista talvez vá caminhar um pouco nesse sentido, entender o seu pensamento, entender a sua figura, enfim, que, claro, passa por algumas mudanças, como é natural em qualquer pessoa. Queria começar com um trecho de um perfil que saiu no UOL. Quem escreveu o perfil disse que viu em você uma certa adolescência tardia e um heroísmo meio fantasioso ou algo assim. Esse perfil que está lá, ele é parte do seu personagem ou você acha que ele toca a sua essência? Assim?
Eu acho que a sua introdução à minha pessoa, ela está bebendo muito da narrativa daqueles que tentam me detratar.
Ah, é?
Pelas minhas ideias conservadoras. Não há personagem, não há caricatura, não há fantasia heróica. Eu me vesti de templário não porque eu me acho um templário,
sim,
mas porque eu desejo prestar homenagens àqueles que lutaram pela causa da cristandade na Idade Média.
Sim.
Então eu não me considero um herói, mas eu acho que a sociedade deveria aprender a homenagear os seus heróis. E isso é essencial no momento em que a coragem é requerida de pessoas comuns. Não é um atributo de uma sociedade saudável obrigar que pessoas comuns devam exercer um heroísmo cotidiano. Mas, infelizmente, para as pessoas se manterem sãs e preservarem os seus direitos mais inegociáveis, elas estão tendo que recorrer a virtudes heróicas. E não era isso que eu desejaria. Eu desejaria que o homem comum pudesse ser o homem comum, cuidando da sua família, dos seus negócios mais legítimos, como Chesterton disse que era a coisa mais bela que ele já viu. Mas, infelizmente, somente aqueles com um espírito soldadesco, de cavalaria medieval, estão sobrevivendo à ditadura que nós estamos vivendo. E não era para ser assim. Eu não sou nenhum herói, eu não sou nenhuma caricatura, eu não sou nenhum personagem. E eu até fico feliz que seja difícil me classificar, porque eu não gostaria de ser encaixado em nenhuma ideologia. O
claro,
Cogos é um ismo, é um ista. Eu tento ser católico. Não consigo, porque eu sou um pecador, mas eu quero ser católico, não ser classificado em uma ideologia X ou Y.
Perfeito. Você tem ideias fortes em relação à liberdade, ao Estado? Como é que você começou a pensar nesses assuntos e firmar o seu pensamento a respeito da política?
Foi graças ao homeschooling que eu recebi quando pequeno. Eu nunca teria parado para pensar nessas questões essenciais das sociedades humanas se não fosse meu avô me ensinar no escritório dele. E foi lá que eu aprendi sobre a introdução à história, à mitologia, ao pensamento político, no escritório do meu avô. E, infelizmente, chegou o momento em que a criança é sequestrada pelas exigências do Estado e do Ministério da Educação, e é jogada dentro de uma escola, onde ela perde a sua individualidade e é tratada como uma peça de um sistema a ser moldada. Então a escola fez um estrago muito grande em mim, intelectualmente e espiritualmente. Todos nós fomos vítimas desse acinte que é a escola moderna. Nunca virei de esquerda, nunca fui esquerdinha, mas eu cheguei a ser um estatista, um neocon, um sujeito que achava que a solução está num Estado forte e admirava o modelo americano, o Estado de Israel, aquelas coisas. Até voltar para a tradição tomista, aristotélica, escola austríaca de economia, demorou um pouco. Perdemos um tempo sendo doutrinados na escola, perdemos mais tempo tentando construir tudo que a escola destruiu, até começar realmente uma formação intelectual. Esse tempo poderia ser economizado se não houvesse uma imposição do Ministério da Educação. Mas eu comecei a pensar em liberdade, nas suas consequências últimas, depois que eu servi o Exército. Porque, para mim, a defesa nacional é uma coisa importantíssima. A defesa da nossa soberania. E a profissão das armas, idealmente, ela é das mais nobres que existem. Só que existe muita coisa errada em qualquer repartição pública, inclusive nas Forças Armadas. O legalismo, o positivismo, o comportamento de funcionalismo público. E eu fiquei pensando como é que a defesa nacional é estruturada dessa forma, deveria ser diferente. Aí eu tomei contato com as ideias anarcocapitalistas. E do anarcocapitalismo, eu comecei a estudar mais a fundo a doutrina católica e aí eu comecei a ver a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, não é outra coisa.
Você é associado, mesmo hoje, né, por pessoas que não acompanham o seu dia a dia e tal, é associado ao anarcocapitalismo. Para quem não entende nada disso, como é que você resumiria, né, a sua atração pelo anarcocapitalismo e o que, que ele representou para você? Enfim, quais são as balizas dessa doutrina pela qual você se sentiu atraído em certa fase?
Existe um anarcocapitalismo ideológico que eu rejeito. Mas o anarcocapitalismo como uma ideia de organização da sociedade baseada no livre mercado me atrai muito. Porque a ciência econômica, eu estudei economia, ela constata que todos os monopólios tendem a uma piora na qualidade da prestação desses serviços e um aumento do preço. E é o que acontece com tudo que é estatal. Nós vemos que as pessoas pobres têm acesso a videogame, televisão, muitas vezes um carro, apesar de toda a tributação e toda a depredação monetária que o Estado causa, esses bens que são mais mercadologicamente providos chegam aos pobres. Mas o discurso político é sempre o mesmo. Está faltando transporte, está faltando educação, segurança e saúde. Mas é muito simples. Transporte, educação, segurança e saúde são pesadamente regulados pelo Estado ou totalmente estatizados. E é por isso que eles não chegam a pobre. Porque eles estão sobreprecificados, eles estão estruturados de uma maneira ineficiente e a qualidade é péssima. Haja visto o SUS. Então por que não provê-los através do mercado? O teste político mais simples que existe. Você defende que serviços e bens sejam prestados de forma voluntária ou de forma coercitiva? Essa é a resposta. Para mim, não existe serviço que deva ser prestado pelo modelo do monopólio coercitivo do Estado, nem mesmo a Defesa Nacional. A conclusão lógica disso é o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, ele pode ser defendido pela ótica econômica por pessoas de várias vertentes políticas. Os libertários tendem a ser os defensores naturais do anarcocapitalismo porque eles preconizam a liberdade individual como um valor ético absoluto ou quase absoluto. Eu não sou um libertário puro. Eu defendo a liberdade individual como um valor importantíssimo da sociedade, embora ele não seja absoluto. Eu defendo o direito natural à propriedade privada, como Santo Tomás de Aquino defendia, mas não é um direito absoluto. E muitos libertários me criticam por isso. Mas isso não faz com que eu deixe de ser, pela ótica econômica, um anarcocapitalista.
Você tem falado de uma certa aliança estratégica com o governo. Eu queria que você explicasse um pouco
isso. Sim. Não, eu já tive uma fase onde eu não queria saber de governo. Eu me irritei completamente, virei um anarcocapitalista ideológico.
Você não votava, não é isso?
Não votava.
Hoje você está disposto a votar? Vota.
Eu tive minha fase que eu votei. Inclusive, meu primeiro voto foi no Coronel Biratã Guimarães, alguém que eu admiro até hoje. Não vou entrar em detalhes aqui, só vou falar o número 111. E teve uma fase que eu não votava mais ninguém. E claro que existiam candidatos menos piores. Mas agora eu voltei a votar. Em 2018 eu já votei. Eu não tenho problema nenhum em falar em quem eu votei. Bolsonaro. Para governador, primeiro turno, votei no Major Costa e Silva. No segundo turno, que era o Calcinha Apertada e o Márcio França, eu anulei, porque, pelo amor de Deus, me recuso a votar em qualquer um desses dois. Talvez hoje eu tivesse votado no Márcio França só para ser contra o Dória. Para senador, eu fui obrigado a votar no Major Olímpio para tirar o Suplicy. E para estadual, eu votei no Marcelo Reis e federal, o Coronel Franciscon. Os dois perderam.
Perfeito. O que, que mudou desde então, desde o Kogos, que era anarcocapitalista, para esse que já aceita, de algum modo, algum tipo de Estado, algum tamanho, um Estado de algum tamanho, pelo menos, né?
Não, eu não aceito nenhum Estado. Eu sou contra a existência do Estado, eu sou anarcocapitalista. Mas eu voto. E existem anarcocapitalistas que defendem o voto. Por exemplo, o Murray Rothbard, que foi um grande economista da escola austríaca, ele defendia a participação do anarcocapitalista na política para adquirir alguns avanços, para que nós conquistemos alguns espaços numa sociedade onde o Estado tenta monopolizar tudo. Então, frear o avanço do estatismo, do progressismo, do totalitarismo, nos dá um espaço para respirar e continuar lutando pela liberdade. Essa constatação do Rothbard ficou patente durante a crise que nós vivemos em 2020 e 2021. O Hans Hoppe, que é um herdeiro intelectual do Rothbard, ele é mais radical que o Rothbard. Ele diz que a política deve ser rejeitada por princípios, mas ele não exclui o uso da política como uma ferramenta para conquistar princípios libertadores. Ele encara a política da mesma forma que eu. Nesse ponto eu sou hoppiano. A política seria uma arma do inimigo que o inimigo deixou no campo de batalha. Nada impede que você pegue a arma do inimigo e use contra ele. Nesse sentido, nós temos que reconhecer que a política não é um monolito. Embora haja realmente poderes que controlam vários partidos, a falsa cismogênese dos partidos políticos, não dá para dizer que todos os deputados, senadores, presidentes, governadores fazem parte deliberadamente, intencionalmente, do mesmo grande projeto. Alguns deles são rebarbas, são pontos não controlados do sistema. Essas rebarbas, pontos não controlados do sistema, podem ser aproveitados por libertários para desmantelar o grande projeto estatizante que existe num nível global. O que os libertários não perceberam é que o grande mal do mundo não é a existência do Estado. Isso eu só fui enxergar quando eu me converti à Igreja Católica. O mal é o pecado. Esse é o grande mal que existe no universo. O pecado original que está no homem desde a queda de Adão é a raiz de todos os males. Não é o Estado, a ideologia X ou Y. Quando nós enxergamos isso, nós não nos recusamos a votar ou participar de algum processo político se isso evita um mal maior. Isso é o que o Pio X diria. Muitas vezes nós acabamos tendo que cooperar com o mal de alguma forma. Mas essa cooperação com o mal, que é inevitável na vida dentro de um ambiente estatal, ela pode ser usada para conseguir um bem maior. E ela pode ser usada sem que nós deliberadamente pratiquemos o mal e violemos os nossos próprios princípios. Então não é um utilitarismo barato. Mas é realmente aquela doutrina católica do mal menor, que São Tomás de Aquino nos ensina. Nós não podemos, por puro comodismo purista, nos eximir de enxergar a realidade como ela é. Na realidade existe o Estado. Infelizmente, eu diria. O libertário não pode se contentar e falar: eu sou puro, eu me eximo de qualquer combate, eu vou ficar aqui no Twitter fazendo postagens puristas. Não se está ajudando ninguém. As pessoas sofrem hoje, elas são injustiçadas, perseguidas e morrem de fome hoje. E no futuro pode ser ainda pior. Então nós temos que tomar decisões iluminadas pela prudência, sem trair os nossos princípios, mas nós temos que agir. E não adianta negar que a política tem uma influência gigantesca na vida das pessoas. Eu mudei de estratégia. E eu mudei de estratégia justamente porque eu constatei a diferença de atitude entre os libertários puros e os conservadores e bolsonaristas. Por mais discordâncias econômicas que eu tenha com os bolsonaristas, quando veio a pior ditadura da história do Brasil, que eu não vou entrar em detalhes para não derrubar o canal de vocês, já que o meu canal caiu por isso mesmo, aquela coisa toda, não deixa a pessoa trabalhar, não deixa a pessoa respirar, não deixa a pessoa frequentar missas. Vocês viram, vocês sabem do que eu estou falando. Os bolsonaristas foram às ruas, foram brigar, foram se manifestar, foram perseguidos, tomaram busca e apreensão. E os libertários estavam no Twitter. Por mais que eu concorde com os libertários em termos de princípios econômicos e políticos, na prática, quem estava fazendo alguma coisa pelas minhas liberdades? Os bolsonaristas. Eu não vou concordar com os bolsonaristas em tudo, eu não vou virar um bolsonarista chucro que não vê os erros do Bolsonaro. Mas nós temos que entender que, no curto prazo, o Bolsonaro é o que nós temos. É uma estratégia de curto prazo para evitar uma total derrocada da sociedade brasileira que está prestes a ser vitimada pelo comunismo, pelo comunoglobalismo. Os comunistas já estão censurando a liberdade de expressão e a propriedade privada com o Bolsonaro no poder, passando por cima dele, tirando a governabilidade do executivo. Imagina se o Bolsonaro sai do poder, o que eles vão fazer? Não vai ter nada para freá-los. E os libertários, o que vão fazer? Eles vão pecar pela omissão? Eu continuo sendo um libertário anarcocapitalista, mas eu me recuso a pecar pela omissão. E nós só podemos agir iluminados pela razão. Quando nós estudamos estratégia política, estratégia em geral, e nós vemos Sun Tzu e outros autores, nós vemos o que eles falam. Cada oportunidade que nós capturamos, ela nos dá novas oportunidades multiplicadas. O libertário, se ele sair às ruas junto com os bolsonaristas e apresentar o que ele defende, ele vai propagar ideias libertárias. Se ele não fizer isso, ele vai ser considerado pelos conservadores como uma classe de covardes, infantiloides, pessoas utópicas. E muitos libertários, infelizmente, são assim. Eles têm um ideal utópico e não fazem nada quanto à realidade.
A meta permanece, a meta que você tem permanece, só que os meios é que mudaram diante das circunstâncias. É isso, eu poderia resumir assim?
Sim, não é uma coisa maquiavélica de os fins justificam os meios. Nós nunca, nunca violaremos nossos princípios. Mas nós temos que adotar estratégias. São estratégias que podem até ser moralmente perigosas. Entrar na política, por exemplo, se candidatar a um cargo. É claro que é uma coisa perigosíssima.
Você pensa nesse caminho?
É a mesma coisa que um sujeito que fez voto de castidade ir numa festa cheia de mulher de biquíni. É uma coisa perigosíssima. Agora, se uma das mulheres de biquíni estiver infartando, ele vai ter que salvar a vida dela, senão ele não é um bom cristão. É perigoso? É. Da mesma forma, o Brasil está infartando. Se o libertário se recusa a entrar na política, ele vai deixar a sociedade morrer. Infartar. É perigoso entrar na política? Tem a tentação do poder? Tem. Mas guerra é guerra.
Você cogita entrar na política?
Não agora. Não tenho nenhum plano em relação a isso. Mas eu não vou aqui afirmar categoricamente, nunca vou entrar na política. Mas planos mesmo, concretos, não.
Queria entender um pouco essa ideia da extinção do Estado, de um ambiente sem Estado, né? Por exemplo, do Engels. Inclusive, no livro A Origem da Família, Liberdade do Estado, ele meio que tem a profecia de que o Estado vai acabar, de que a meta ali era, em algum momento, o Estado acabar. Qual que é a diferença entre esse pensamento anarcocapitalista e as doutrinas de Engels nesse livro, em que ele preconiza, de fato, ali que o Estado será extinto e será visto como uma peça de museu? Essa é a expressão que ele usa lá. Ou seja, tendo isso como uma grande coisa, né?
Tem várias diferenças, né? A primeira diferença é que quando Engels ou Marx, qualquer um desses comunistas, falam em sociedade sem classes, eles estão esperando que a sociedade sem classes seja o resultado de uma sociedade ditatorial, onde as classes de dirigentes e dirigidos fica extremamente clara, onde até a alocação de direitos se dá de acordo com a classe. Então eles esperam realmente aquela síntese hegeliana, onde a tese e a antítese se juntam numa síntese, algo que metafisicamente não faz sentido, né? De uma contradição resulta outra coisa. E o anarcocapitalista não pensa assim. O anarcocapitalista é muito claro. Uma sociedade livre, sem o Estado, ela vai resultar de atitudes libertadoras, de obediência a princípios libertários, o tempo inteiro num microcosmos. Então, se eu defraudar o meu vizinho, eu não estou construindo uma sociedade libertária. É totalmente diferente do pensamento do Engels e do Marx, onde eles instituem uma ditadura esperando uma sociedade sem classes. Outra diferença é que nós não esperamos uma sociedade sem classes. Pelo contrário, como um anarcocapitalista conservador que eu sou, eu defendo uma sociedade cheia de hierarquias, de grupos sociais, justapostos, sobrepostos, ou seja, várias instituições intermediárias que justamente protegem o indivíduo contra o abuso por qualquer uma dessas instituições. E essas instituições intermediárias, elas foram essenciais para preservar a civilização humana durante muito tempo. Na Idade Média, havia várias dessas instituições. Os senhores feudais, eles faziam a intermediação entre o homem livre, o camponês, e o rei. E o avanço do Estado ao longo da história foi justamente a supressão dessas instituições intermediárias. Uma sociedade sem classe, sem propriedade privada, ela é um pensamento utópico que só poderia resultar numa selvageria, num caos do qual emergiria um novo Estado. Então nós somos completamente diferentes das aspirações comunistas.
Sim, mas o que ele diz não é que será sem classe, é que será sem Estado, de fato. Estou com um trecho aqui, no final dessa passagem, ele diz: a sociedade que organizará a produção de uma nova forma, com base na associação livre e igualitária dos produtores, mandará a máquina estatal para o lugar que lhe é devido, o Museu das Antiguidades, ao lado da roda de fiar e do machado de bronze. Então, assim, a minha dúvida é, como é que se daria essa transição, segundo a doutrina anarcocapitalista, de um Estado como nós temos hoje, de uma situação em que temos hoje, para essa situação que seria ideal, ou seja, porque parece que é uma utopia. Como é que vai ser a transição entre uma coisa e outra, né?
Mas é justamente isso. O que o Marx e o Engels defendem é a extinção de qualquer governança através da implantação de uma ditadura. Agora, nessa sociedade sem classes, primeiro que em toda a obra do Marx e do Engels, eles falam nessa meta, mas eles não dedicam quase nenhuma página a falar como essa sociedade funcionaria. Se não me engano, o Marx dedicou 4 linhas de um parágrafo para falar de como seria essa sociedade, onde haveria pessoas dedicadas à crítica, e essas críticas seriam um mecanismo correcional de uma sociedade sem Estado. Nós, anarcocapitalistas, defendemos algo completamente oposto. Existiria governanças. Haveria muitas governanças. Só que essas governanças, elas seriam formadas de uma forma orgânica, espontânea, através das próprias desigualdades naturais que existem na sociedade.
Claro.
Então, as pessoas são desiguais, a divisão de trabalho na economia gera desigualdades, os mecanismos de lucro e prejuízo no mercado são frutos dessa desigualdade. Essas desigualdades não são ruins, elas são parte da natureza. O Murray Rothbard fala que todo esse pensamento igualitário marxista é uma revolta contra a natureza. E é isso que ele é. Uma revolta contra a natureza inclui uma revolta contra a natureza do homem como sujeito de direito. Ou seja, ela é uma ameaça. O pensamento marxista é um perigo. Já os anarcocapitalistas, eles preconizam as governanças que começam na família, algo que o Engels e o Marx sempre renegaram. A família é a sociedade por excelência. Então, o Fustel de Coulanges, lá da Cidade Antiga, ele fala que existiam as gentes, né, os gens, que eram associações de indivíduos que tinham um ancestral comum, um pater familias em comum, e que tinham os mesmos costumes e religião. Então, era uma sociedade homogênea, onde minimizavam seus conflitos. Da associação dos gens surgiam as cúrias, as tribos, até chegar no Estado ou no reino. O que o anarcocapitalista vai dizer é que quando qualquer uma dessas instituições se arvora em uma aura de absolutismo, ela mata o processo que a gera. Então, se existe uma governança justa, um reino justo, e o anarcocapitalista não nega que exista isso, ele só pode ser resultante desse processo orgânico de formação. No momento em que ele se autoproclama absoluto, estamental, ele mata esse processo orgânico, dinâmico, de reestruturação, associação, desassociação das instituições. Então, a relação entre os indivíduos e as instituições vai ser coercitiva. Essa relação coercitiva, abusiva, é um relacionamento abusivo, né, que o anarcocapitalista se opõe.
Eu vi certa vez, eu sei que essa doutrina ela é bem fundamentada, enfim, não é coisa de YouTube, é de internet. Eu sei que existe todo um aparato filosófico por trás. Eu sei
disso. Para encher esses 3 armários e mais.
É, eu sei. Mas eu vi um argumento que eu não sei se ele é fundamentado na doutrina, que é o seguinte: numa sociedade sem Estado, haverá trocas espontâneas e as pessoas preferirão fazer trocas espontâneas, compra e venda, do que, por exemplo, roubar, furtar, porque ela entenderá que isso é melhor. Isso me pareceu muito ingênuo, né? O que você pensa disso? Parece que é uma utopia, entendeu? Assim, algo que, caramba, é legal como inspiração, a gente pode se aproximar disso, mas esse ambiente aí projetado, ele não combina com o ser humano, não combina com o nosso coração, entendeu? Nosso coração de carne, nosso coração que cai, nossa conduta desviada, sabe? Parece que é um universo muito bonito, assim, para ser verdade, né?
Mas quem dá esse tipo de argumento numa sociedade anarcocapitalista, as pessoas vão preferir viver de forma harmoniosa, é anarcocapitalista porém saltitante. Não é assim que as coisas funcionam. Vai haver crimes, vai haver roubo, assassinato, guerras, vai haver proto-estados que vão abusar dos seus súditos. Mas eu sou principiologicamente contra esses abusos, e é isso que me torna um anarcocapitalista. Eu não acho que um dia o estupro vai acabar, mas eu sempre vou ser contra o estupro. O grande ponto é o que o Gustave de Molinari falava. Esse era um anarcocapitalista sério. Ele dizia que numa sociedade sem Estado, numa sociedade de relações de livre mercado, haveria algumas pessoas que roubariam. Algumas delas poderiam sair impunes, inclusive. Mas numa sociedade com o Estado, é garantido que algumas pessoas vão roubar, abusar numa escala gigantesca, e não só vão sair impunes, como vão ser chamadas governantes. Então é garantido que alguns ladrões terão sucesso quando existe um Estado. Essa é a diferença. Eu prefiro a incerteza de uma sociedade sem Estado do que a certeza de que eu vou ser injustiçado, que é o que nós temos com o Estado.
Mas você tem dúvida de que uma sociedade sem Estado haveria crimes? Você tem dúvida?
Haveria muitos crimes. Só que menos que hoje. Porque o serviço de segurança e o serviço de justiça, que são necessários para coibir o crime, eles teriam melhor qualidade e menor preço, porque ele não seria mais um monopólio. O Estado hoje, basta ver o que acontece no direito em todos os países, ele promove a bandidolatria, ele pune pessoas inocentes, ele pune o cara que estava vendendo álcool gel acima do preço, ele pune o sujeito que chamou uma mulher de gorda. Agora, o que ele faz com os bandidos? Aí ele solta, coitadinho, audiência de custódia. Isso não é um partido, uma ideologia. Isso é da natureza do Estado. O Estado, ele promove o caos para se dizer o único salvador da ordem. Os incentivos estão desalinhados com a existência do Estado. Numa sociedade sem Estado, as pessoas teriam, a maioria das pessoas teria sim interesse em uma sociedade segura. Se elas puderem passar a perna em alguém, elas vão passar, porque elas estão contaminadas pelo pecado original. Mas nem mesmo um ladrão tem interesse em viver numa sociedade onde todos se roubam e não existe claro, justiça. É. Então, se as pessoas puderem escolher com quem vão se associar ou se desassociar, elas terão, não é, nada aqui é garantido, mas elas terão a tendência a escolher uma sociedade com instituições sólidas e bons serviços de justiça. Você está mais seguro numa praia privada de um hotel ou numa praia pública? Onde é que você teria mais coragem de andar com o celular aqui? Numa praia privada de um hotel.
Na primeira.
Porque o hotel tem todo o interesse em proteger os seus clientes. E o Estado não está nem aí. É isso.
Queria falar sobre a sua conversão, pelo que eu entendi, recente. Você não era católico desde criança, digamos assim. Não é isso? Como é que foi essa conversão sua para a igreja?
Não, quando eu era criança, meu avô me ensinou a ler pela Bíblia. E ele falava sobre Cristo. E eu admirava tudo aquilo que meu avô me ensinava. Achava maravilhoso. Aí veio esse lixo chamado escola, que é uma das piores instituições que existe. E você sabe como é que é a aula da professora do MEC, né? Porque a Igreja Católica mergulhou a humanidade num período de obscurantismo anticientífico e depois veio a Renascença e voltou tudo. É uma pataquada.
Muito simplista, né?
Mais que isso, é uma falácia, é uma calúnia. Acontece que quando eu fui estudar a Escola Austríaca de Economia, eu vi a grande contribuição da Igreja Católica para o debate econômico, para a propriedade privada, para o direito natural. E depois eu vi que era mentira que a Igreja Católica era anticientífica, que ela promoveu o método científico, fundou as universidades, que a perseguição a Galileu e a Giordano Bruno não tinham nada a ver com astronomia, tinha a ver com eles negarem a presença de Cristo na Eucaristia, o Giordano Bruno tinha práticas ocultistas, então mentiram mesmo, né? E aí eu comecei a ver a Igreja Católica como uma instituição socialmente positiva, maravilhosa, que promove a caridade no mundo, que promove a ciência, ótimo, que bom que tem a igreja. Mas eu ainda não via a igreja como ela realmente é, que é a comunhão numa comunidade perfeita, que é o corpo místico de Cristo. Isso aí eu não vou aprender em sociologia, em história, em economia, isso aí eu vou aprender com o Espírito Santo mesmo. Isso é uma iluminação sobrenatural do Espírito Santo. Graças a Deus eu tive isso. Hoje eu enxergo a igreja como ela realmente é, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E é inegável que essa igreja nunca vai falhar. Os seus membros vão falhar, porque eles são humanos. Mas o auxílio do Espírito Santo, como Cristo promete, ele perdura até o final dos tempos. Por isso não desanimem, vai ter padre ruim, vai ter papa ruim. Mas até aí tinha o pior bispo de todos os tempos, que era Judas Iscariotes, foi nomeado por Cristo, né? E tinha um plano. Então não desanimem, a Igreja Católica é a barca de Pedro, fora dela não tem salvação, e é isso.
Por falar em corpo místico, né? Cristo é a cabeça, enfim, tem algum carisma da igreja que te chama mais atenção, pelo qual você se aproximou?
Então, Deus vai chamando as ovelhas de várias formas, né? Deus me chamou à igreja para poder obter essa iluminação do Espírito Santo pelo papel econômico, social que ela teve ao longo da história. Mas a conversão, uma conversão real, ela é dramática, ela não é simplesmente constatação intelectual.
Sim.
A conversão de verdade, ela começa com a ideia da misericórdia de Deus. Isso está, se não me engano, é Salmos 24. A ideia de que a misericórdia infinita de Deus existe desde o princípio. E por mais que o homem caia, por maior que tenha sido o pecado de Adão, ele não é maior que a misericórdia. Essa é a primeira constatação. A segunda é a contrição. Como é que eu posso ofender um Deus tão misericordioso? Que tipo de canalha que eu sou? Então vem a contrição do coração. Ela é dramática, ela chora. E finalmente vem o propósito de emenda. Aí é a conversão de verdade, a metanoia. A ideia de não tornar a ofender esse Deus. Que o rei Davi falava, né? Eu inundei a minha cama de lágrimas. É uma coisa dramática, não é... Eu tenho minhas críticas à RCC por causa disso. Renovação Carismática Católica. Eles acham que é good vibes. Eles acham que conversão é chegar lá, Não é isso. Conversão é contrição do coração, voltar, não, fazer o propósito de não voltar a pecar.
Seu avô viu a sua conversão, ele já era falecido?
Ele está vendo, espero que ele esteja vendo no céu.
Então, como é que foi isso, assim? Você estava junto com família, amigos, como é que você se aproximou? Foi para a igreja, foi para o templo, como é que foi isso, assim, na prática?
Foi, eu estava meio cabisbaixo, minha mãe pediu para eu rezar.
Sua mãe?
É. A filha do meu avô, né? Aí ela falou para eu rezar uma Ave Maria com ela, em frente à Nossa Senhora de Fátima. E aí, eu, ainda contaminado pelo racionalismo liberal, falei para minha mãe, como é que você acha que uma série de palavras em frente a uma imagem vai me adiantar alguma coisa? Aí ela falou, não, só reza, é o pedido de mamãe. Aí tá bom, rezei. Aí comecei a vir aquela ideia sobrenatural de que era mais fácil eu, gordinho lá, cheio de defeitos, estar errado do que uma instituição de 2000 anos... cujos apóstolos morreram pela causa, estar errado. Era racional, mas era... veio através da reza. Aí eu fui para a igreja, né? Falei com meu amigo, padre João Bechar. Falei, padre, como é que funciona isso aqui, né? Foi essa pergunta que eu fiz para ele. Aí não parou mais. Maravilha. Não parou mais, pessoal que está nos assistindo, não pensa que aí eu só fui evoluindo. Não, eu fui cometendo os mesmos erros de antes, caindo, fazendo besteira. Só que eu me arrependia dessas quedas e pedia a misericórdia de Deus. Então, a diferença entre um santo e um pecador é essa. Uma vez me falaram da diferença entre um porco e uma ovelha. O porco, ele cai na lama e fica lá. Oh, lama é legal. A ovelha cai na lama, tenta sair, alguém resgata. Então, eu continuei indo para a lama, só que eu fui para a lama agora como ovelha, não como porco.
Cogos, você... não sei se é com frequência ou não, mas recentemente passou para um... enfim, o seu canal do YouTube foi cancelado, né?
Foi desgraçado.
E você conseguiu retornar, né? Enfim, vira e mexe, pelo que eu entendi, as suas redes sociais são tiradas do ar. Ah. E você acha que isso deve mais à forma com que você fala ou às coisas que você fala, ao conteúdo?
Não, tem a ver com conteúdo.
Você sabe o que é, assim, que gerou esses cancelamentos aí, essas exclusões?
Eles me excluíram por informações médicas verdadeiras.
De onde? Do Instagram, do YouTube?
No YouTube. Eu falei informações médicas verdadeiras, mas eles não admitem a verdade, então falaram que eram falsas e me excluíram.
E você conseguiu retornar por meio administrativo no próprio YouTube ou teve que ir para a justiça?
Não, foi para a justiça. Foi para a justiça estatal, monopolista e coercitiva, viu, seus libertins? Tem que usar quando...
Queria entender um pouquinho também essa sua... eu vou dizer implicância, mas é no bom sentido, tá? Sua implicância com os liberais, com alguns liberais, como... Joel Pinheiro, Arthur Duval, eu já vi vídeos seus muito nervosos assim, em relação a eles. Assim. O que te pega mais assim, no discurso deles?
Não, eu acho que nem dá para chamar esses desgraçados de liberal. Eles são realmente socialistas fabianos. Porque colocar no mesmo balaio Burke e o Arthur Duval seria uma ofensa muito grande à imagem de Burke. Então esses caras eu nem classifico como liberal. Mas eu já implico com o liberalismo clássico mesmo. O liberalismo clássico, ele é revolucionário. E ele é o pai das outras revoluções. Todas as revoluções que nós vemos hoje, desde a revolução marxista, passando pela revolução nacional-socialista, né, nazismo, fascismo, até as revoluções antifamília e anti-humanas que existem hoje, feminismo, gênero, tudo isso é fruto da revolução liberal, que por sua vez é fruto da revolução protestante. Agora, o liberalismo, ele é um pecado gravíssimo. Tem um livro do Salvani que se chama Liberalismo é Pecado. E ele fala exatamente isso. A ideia de não servir a Deus, não servir a lei natural, é a heresia do demônio. Não servirei.
Como assim não servir a Deus? Como que o liberal não serviria a Deus?
Porque o liberal, ele defende o livre pensar, a ideia de que o homem é o centro do universo, a ideia antropocêntrica, a ideia de que não existem universais a serem obedecidos e que ditam a nossa natureza, a ideia da autonomia do homem. Daí vem a Ayn Rand, vem o Kant.
É isso que eu te perguntar, se a Ayn Rand, ela te representa de algum modo, se você já foi próximo do pensamento dela?
Ela é uma excelente crítica do comunismo, sem dúvida. Assim como o Mises é um grande crítico do comunismo. Mas para por aí, a Ayn Rand eu chamo ela de bruxa. Ela defende o egoísmo como uma virtude, algo completamente contrário aos ensinamentos de Cristo. Então, o meu ponto é que quando o homem ele tenta exercer a sua razão prática, Santo Alberto, lá na Idade Média, nos ensinava que essa razão prática ela deve ser iluminada sobrenaturalmente pela virtude da prudência. Porque essa virtude da prudência vai nos dizer se a nossa razão prática ela está concatenada com universais de justiça, de moralidade. Agora, quando o nominalismo diz que não existem esses universais, que é tudo criação humana, e o homem se torna, com o humanismo renascentista, o centro do universo, daí vem o liberal. E para o liberal tudo é válido, se for consentido. Agora, consentimento de quem? Do indivíduo? O liberal vai dizer o consentimento dos governados. Esse consentimento dos governados é algo muito fosfórico, muito etéreo. Eu não consenti com a existência do governo. Ninguém me consultou. Daí que o anarcocapitalismo e o pensamento conservador medieval se encontram. O liberal vai dizer não, foi a vontade do povo, foi democrático. E aí o governo pode tudo. O governo pode atropelar qualquer preceito moral. E muitas vezes em nome de uma libertinagem que os liberais confundem com liberdade. Então os liberais vão defender o aborto, por exemplo. Não todos, claro. Mas vão defender o aborto dizendo que a liberdade da mulher. Não existe liberdade de assassinar o próprio filho. Aí eles vão defender outras liberdades. Liberdade sexual. Não, você tem direito de fazer sexo com quem quiser. Olha, é claro que eu não vou querer usar a força do Estado para regular a vida privada do indivíduo quando não há vítimas. Mas quem disse que isso é moralmente correto? A liberdade sexual vai estragar a família? Vai causar o caos na sociedade? Então, você pode tudo? Pode, mas nem tudo lhe convém. Isso é São Paulo. O liberal acha que tudo convém. Basta que se cumpra um certo ritual político. Ou é o voto da maioria, ou é um contrato social que também ninguém assinou. O liberal dá margem a qualquer coisa. Porque é o que o Kant defendia. O Kant falava, olha, não tem como compreender os princípios primeiros, dá apenas para afirmar algumas verdades a priori, e a razão prática vai se dar freestyle. A sua razão prática pode deliberar qualquer coisa. Esse é o liberalismo. O libertário não. O anarcocapitalista libertário, ele não vai querer liberar tudo. Pelo contrário, ele vai impor regras muito claras que não podem ser violadas por ninguém, nem mesmo por reis, por imperadores e governantes. Eu posso violar a propriedade privada, meu bel prazer? Não. Não, mas eu sou um imperador, dane-se. Não, eu fui eleito pela maioria, dane-se mais ainda. Então o libertário ele é muito mais autoritário nesse sentido do que o liberal.
E queria entender um pouco as suas críticas à democracia. E nesse ponto parece que há um ponto de contato com a própria Ayn Rand, na ideia que você já disse em algum lugar, não me lembro aonde, de elite natural. Você fala de pequenas governanças a cargo de uma elite natural. Que negócio é esse de elite natural? Como é que seria isso?
Então, a ideia da elite natural não é uma ideia nazista de que existe uma supremacia racial, nada disso. O pessoal às vezes fica caluniando os libertários por causa disso. A elite natural é um conceito que já existe há muito tempo na literatura conservadora, que é o fato de que algumas pessoas se sobressaem.
Platão também dizia isso, com certeza, né?
Sim. Algumas pessoas se sobressaem, seja no seu pensamento, no seu intelecto, seja pelas suas virtudes morais, seja pela sua capacidade de concatenar partes e mediar conflitos, de forma que elas ganham a confiança de vários grupos sociais, que recorrem a essa elite natural como arbitradoras de conflitos, ou pelo seu conhecimento técnico em algum campo da atividade humana. E se formam, assim, elites naturais.
Inclusive, essa elite não é elite financeira, de modo nenhum, porque a crítica parece que é um pouco essa, né?
Não é uma elite financeira. Ela pode ser uma elite financeira. Um sujeito que é primoroso, industrioso no seu trabalho, ele pode enriquecer. E ele pode ser, ao mesmo tempo, uma elite natural e financeira. Mas não são sinônimos. Existem casos, né, de monges na Idade Média que eram pobres, faziam voto de pobreza, mas eram consultados para questões jurídicas, disputas de terra. Não, Salomão, na Bíblia, ele era uma elite natural. Não é porque ele era rei. mas é porque ele era um excelente mediador de conflitos.
Sim.
Esse tipo de elite natural, ela surge porque existem aspectos das pessoas que não são depreendidos simplesmente por oferta e demanda no mercado. Mas é a excelência de certas virtudes.
É aquilo que brilha e não pode não ser reconhecido pela maioria, né? Digamos assim, né?
Pode,
mas... É aquilo que vai ser aceito.
Sim, mas pode ser reconhecido. E a probabilidade de reconhecer...
Então, é aquilo que não pode não ser reconhecido. Aquilo que brilha e você fala, caramba, é isso.
Exato. É patente.
É patente,
é. É auto-evidente. E aí que o Aristóteles brilha, porque ele diz que a chave da felicidade humana está nas virtudes, não na liberdade. Os liberais não, eles vão dizer que a chave está na liberdade. Então a chave da felicidade humana está em reconhecer essas virtudes. E se submeter a elas como um reflexo da hierarquia que existe no universo. Porque quem detém todas as virtudes num grau perfeito? Deus. A ele nós nos submetemos. O quarto mandamento diz que nós respeitamos essas hierarquias terrenas, pai e mãe, governança, professor, o chefe na empresa, porque as suas virtudes vão refletir a hierarquia divina. Quando as hierarquias são formadas segundo as virtudes, elas são hierarquias naturais. Quando elas são firmadas por decretos ou até por vícios, é porque eu escravizei um povo, é porque eu menti melhor na campanha eleitoral, aí são hierarquias artificiais. Esse é o grande ponto. A democracia, ela promove hierarquias artificiais. Porque quem engana melhor o povo? Quem mente melhor? Quem promete mais regalias e privilégios à custa do resto da sociedade? Quem promove melhor a cisânia entre os grupos sociais, dizendo que vai roubar de X para dar para Y? Esse ganha eleições. Então essa é a grande crítica à democracia. E a crítica ética também, eu acho auto-evidente, né? Uma maioria não tem direito de tolher direitos da minoria. Então tem 5 estupradores e uma moça. Eles vão decidir qual vai ser a lei em relação ao estupro? Não, né?
Queria entender também como é que você pensa o Brasil como nação. Em alguns documentos da igreja, na verdade no compêndio da doutrina social da igreja, lá está dizendo que um povo é a partilha de valores, partilha de vida e de valores, que é fonte de comunhão no âmbito espiritual e moral. O Brasil de hoje está uma confusão, uma polarização, ninguém se entende praticamente. Você imagina que haja valores, uma partilha de vida que possa unir o Brasil como nação?
Acredito firmemente nisso.
E por que caminho você acha que a gente deve seguir?
Resgatar
que tipo de valor?
As raízes. Nós temos que entender de onde vem a brasilidade. E a brasilidade vem da catolicidade ibérica. A catolicidade ibérica que veio aqui, trouxe a palavra, trouxe o evangelho para os índios, evitou que os índios fossem escravizados. E durante muito tempo combateu a escravidão negra até finalmente conseguir a emancipação, a abolição da escravatura. Então, toda essa catolicidade ibérica formou um país de matriz europeia, indígena e afro. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos entender a formação do Brasil, inclusive a formação geopolítica e militar do Brasil. Porque na Batalha de Guararapes, quando nós expulsamos o invasor holandês, foi um exército formado por europeus, índios e negros. Aqui nós formamos uma sociedade baseada nessa catolicidade ibérica, mas que não era estritamente europeia. Ela concatenava índios, africanos, europeus dentro desse mesmo ideal, sob a cruz. Sob a cruz. Quando nós resgatarmos essa ideia, nós vamos ter a ideia da brasilidade, que infelizmente está contaminada pela heresia americanista. Nós somos imitadores dos Estados Unidos. Até a nossa primeira bandeira era igualzinha dos Estados Unidos, só mudava as cores. A hora que nós acabarmos com essa ideia americanista de que temos que copiar os Estados Unidos porque eles são desenvolvidos, esquece isso. A nossa raiz é a catolicidade ibérica. Aí nós vamos resgatar a ideia da brasilidade e com isso nós vamos nos livrar das imposições de Brasília. Porque nós vamos constatar que nós não precisamos de Brasília para ser o Brasil. Assim como os europeus não precisam da União Europeia para serem europeus. Nós podemos ter um Brasil unido pelo comércio, pela cultura, cuja capital seja Aparecida e não Brasília. Esse é o ponto.
Cuja capital seja a Aparecida, a cidade Aparecida?
É.
Você acha que foi um erro, então, a transferência da capital do Rio para Brasília? Essa é a sua...
Não, foi um erro, mas eu não estou dizendo que tinha que ter uma capital política em Aparecida. Eu estou dizendo que a nossa rainha é Nossa Senhora Aparecida.
Você entende, um capital espiritual, digamos assim.
Exatamente. E aí nós não precisaríamos ter Brasília. Nós poderíamos ter reis, duques, condes espalhados pelo Brasil, pelo território.
Cogos, caminhando para o final da nossa conversa, eu tive a impressão que essa pandemia, ela modificou um pouco a sua posição em relação a duas pessoas, pelo menos, ao presidente Bolsonaro e ao governador João Dória, que inclusive é amigo da sua família, né?
Não.
Não é amigo da família?
Não, nós já fomos amigos, porque o cara engana bem. Então, antes dele se meter com a política, nós éramos amigos e eu não sabia nada da vida pregressa do Dória. Então, ele tinha lá os empreendimentos dele, que não dá nem para chamar de empreendimento, porque era mais um networking de lobistas. Mas ele chamava todo tipo de gente, inclusive pessoas honestas e trabalhadoras. Então, ele chamava artistas, cientistas, médicos, empresários, inclusive honestos, e fazia lá o networking de influência e lobby dele. Nessa fase, que eu não sabia nada, eu era amigo dele, e a minha família também. Mas quando ele entrou na política, ele mostrou quem ele realmente é. Ele mostrou que ele é um traidor da pátria, um socialista fabiano da pior espécie, um sujeito que vendeu o Brasil para a China, e foi natural que as nossas famílias se desentendessem. Ele me ameaçou. Ele me ameaçou de várias formas.
E publicamente?
Aquela coisa da máfia siciliana mandar um peixe na sua casa, né? Então ele mandou o peixe para minha casa e nós não somos mais amigos. Eu estou há um ano e meio fazendo uma campanha pesada contra ele, xingando ele de tudo quanto é nome. E eu não vou descansar enquanto esse maldito não cair. Então a nossa família não é amiga e eu nunca apoiei o Dória. Como eu disse, em 2018 eu não votei nele. Eu votei nulo, porque o Márcio França é comunista. Mas se fosse hoje, Márcio França e Dória, eu votaria no Márcio França só para ir contra o Dória, de tanto que eu odeio esse cara. Votaria num comunista. Sendo que eu deploro o Márcio França. Agora, diga-se de passagem, o Márcio França pelo menos mandou prender bandido lá em São Vicente. O Dória mandou soltar bandido. Então, ele é um socialista fabiano muito pior do que o comunismo raiz lá, o PSB do Márcio França.
Quem que o Dória mandou soltar?
O Dória mandou soltar todo mundo, mandou fechar a delegacia, mandou soltar os bandidos por causa do SARS-CoV-2, né?
É, não é bem ele que fez isso, né?
É.
Não, foi a justiça, pô.
Não, sim, mas ele com a conivência dele.
Perfeito.
Mandou, o que ele fez com o PSDB sempre foi a pior coisa que existe no estado de São Paulo, pior que o PT. Tudo bem que os dois são duas cabeças da mesma serpente, mas aqui em São Paulo o PSDB é pior, eles aparelham tudo... E eles foram especialmente danosos à segurança pública, porque eles sempre perseguiram a polícia militar e desmantelaram as estruturas da polícia civil. PSDB é uma tragédia, tanto é que todo policial militar que eu conheço apoiou o Márcio França naquela época. E com razão. E o Bolsonaro, não é que eu mudei o meu pensamento sobre a pessoa dele. Aliás, eu até me decepcionei com o Bolsonaro em vários pontos. Eu achei que ele seria mais firme em muitos aspectos. Só que não tem outra coisa agora. A única atitude prudente, decente. A única atitude prudente, decente é votar no Bolsonaro.
Qual é o seu lugar? Onde você descansa? Onde você é feliz? Se você consegue ter momentos e lugares de alegria, de felicidade, de contentamento?
Com a família, com os amigos, com a igreja. Só que o que parece uma inquietação... Na verdade, quando me filmam, na verdade é uma justa indignação. Seria muito estranho eu estar sereno e otimista diante do que está acontecendo.
Num país como está, né?
É, eu não tenho nenhum otimismo. Santo Agostinho falava que existem três tipos de paz, né? Existe a paz no céu, existe a paz interior e existe aquela paz relativa que às vezes você tem, às vezes não, aqui na Terra, né? Esse terceiro tipo de paz não dá para ter. A hora que você pensa que tá tudo bem, vem o STF com um novo inquérito, vem alguma nova lei, não dá para ter paz aqui. Mas essa paz interior, com a ajuda da religião e com a boa convivência com pessoas queridas, nós vamos conseguindo ter.
Nesse ponto, você não acha que a visão conservadora, que pressupõe a existência de um Estado que garanta essa estabilidade, não seria uma visão mais coerente, não, com o próprio cristianismo do que o anarcocapitalismo?
Não, ela é historicamente imprudente.
Historicamente?
Imprudente.
Imprudente.
Porque a história humana é uma história de sangue. É uma história de como os estados promoveram a destruição, o caos, o relativismo legal, o relativismo jurídico em busca de acúmulo de poder. Então, enquanto existir a possibilidade de um acúmulo de poder como é o do Estado, nós não vamos ter paz, porque sempre haverá aqueles que vão querer capturar esse poder através da desestabilização das outras instituições. Enquanto existir Estado, não há paz.
Perfeito. Cogos, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer falar com você.
Obrigado.